criminalização da pobreza, investigação no combate às drogas. Tem uma pesquisa feita pelo IPEA, que concluiu no ano passado. O governo diz que os dados produzidos estão sendo analisados para subsidiar ações de órgãos do executivo. Mas algumas conclusões a que este estudo chegou é justamente dados que mostram a criminalização da pobreza, não é? Pouca investigação no combate às drogas, muita prisão provisória, situações que se arrastam. Qual é o perfil desse, em geral, homens, jovens, das periferias? Então a gente quer entender como tratar dessa questão, que não é fácil, já adiantamos, é complexa. E a gente vai conversar com uma pesquisadora, inclusive de um núcleo especializado aqui na USP, sobre essa questão, que é o Neve. O Neve fez uma pesquisa sobre esse tema já há bastante tempo, prisão provisória e lei de drogas, com o objetivo de compreender justamente o uso, aí, no caso, da prisão provisória nos casos de tráfico de drogas, num ambiente, numa realidade em São Paulo. Essa pesquisa do IPEA é nacional, os dados são semelhantes, quer dizer, é uma realidade que está aí, a olhos vistos. Converso com Gorete Marques, que é doutora em sociologia, na pós-graduação, né, do Departamento de Sociologia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é pesquisadora do NEVE, o Núcleo de Estudos da Violência. Gorete, bom dia e seja muito bem-vinda aqui ao Jornal. Bom, eu fiz um resumo bem breve. A gente vai tentar pegar o que aponta essa pesquisa que o governo tem, com especialistas da área também, mas foi compilada pelo IPEA, e juntar um pouco com os resultados de uma pesquisa que vocês já fizeram e tem algum tempo, só que aí é focada em São Paulo, a outra é uma realidade nacional, mas são conclusões a que vocês especialistas já chegaram há muito tempo sobre o perfil desse usuário de droga ou deste usuário que é detido, preso provisoriamente até julgamento, que entra para o sistema, né, prisional do país e que muitas vezes, né, reincide no crime, pego com uma quantidade de drogas pequena, mas vai para a prisão. Enfim, é uma realidade que se repete. Então, o que eu queria entender, a primeira pergunta que eu te faço, eu já disse, o assunto é complexo, né? A gente tem muitos itens para falar aqui. Eu começo te perguntando sobre o que essa pesquisa do Neve tem em comum com essa do IPEA.
A nossa pesquisa é muito semelhante, né? Apesar de ter sido focada na cidade de São Paulo e corresponder a um ano de... A gente fez o levantamento de dados em 2010, lançou a pesquisa em 2011. Os dados são bastante semelhantes, né? A maior parte das pessoas presas por tráfico de drogas são jovens, né? Entre 18 e 24 anos. A maior parte são pessoas negras, pessoas que são assistidas pela Defensoria Pública, o que indica que são pessoas hipossuficientes, né? Que não têm recursos. Pegas com pouca droga, para você ter uma ideia, a gente fez um cálculo, né, uma média do volume de drogas apreendida por abordagem e era equivalente a 66 gramas de droga, o que dá mais ou menos um saquinho de queijo ralado por abordagem. Então, se a gente for pensar em termos de impacto, né, dessa ação policial, ela é muito pouco efetiva, né, para combater, de fato, o mercado ilegal de drogas, porque... Uhum. A gente até teve a oportunidade, né, de entrevistar policiais militares, policiais civis, promotores, juízes e defensores sobre essa temática, e o que ficava muito evidente na fala deles era que a política era uma política de enxugar gelo. Você tem uma série de prisões efetuadas, mas não há nenhum ruído, né, nenhum impacto no mercado ilegal de drogas. Então, o que a gente tem é um encarceramento, né, sistemático de um público já bastante vulnerabilizado e que vai sofrer uma série de outras violações ao longo do sistema prisional, né? Além disso, a gente tem que só 4% dos casos de abordagem eram resultado de investigação. Isso mostra que a gente tem uma política extremamente ostensiva, focada na atuação da polícia militar e muito pouco investigativa, né? Quando a gente vê a complexidade, como você falou, do que é o mercado de drogas ilícitas, a gente precisa de investimento em investigação, porque a gente tem uma cadeia organizacional, né, desse mercado, que atinge vários segmentos sociais, né? Então, se a gente for lembrar do relatório que teve da CPI do narcotráfico em 2001, eram elencados vários atores envolvidos no mercado ilegal de tráfico de drogas, né, do narcotráfico. A gente tinha empresário, tinha políticos, a gente tinha agentes públicos. No entanto, quando a gente vai ver quem é preso, a gente vê que é um jovem negro da periferia, sobretudo mulheres, né? Se a gente for olhar o perfil das mulheres presas, majoritariamente elas estão sob acusação de tráfico de drogas, então a gente tem um impacto bastante danoso para a sociedade, especialmente quando a gente está olhando para o segmento que é atingido por essa política e que não faz nenhuma diferença para o mercado de drogas.
Em geral, mostra o relatório do IPEA, quero saber o que vocês têm sobre isso. Abordagens são feitas com base em denúncias anônimas, das quais não há registro nos processos. E aí, muitas vezes a prisão é provisória, fica ali aguardando um julgamento, mas não tem processo, não está registro no processo, não tem detalhamento da denúncia, isso tudo fica muito complicado. A gente está tentando entender a atuação policial somada ao sistema de justiça, até ali o momento em que ele vai ser ou não condenado e tudo mais, né? O que aparece na pesquisa de vocês? Também isso?
Também isso. A gente tem que 74% dos casos é baseado apenas no testemunho dos policiais, né?
Sim.
E esses casos de denúncia anônima, o que a gente percebeu é que nos inquéritos policiais, nos autos de prisão em flagrante, não tinha nenhuma comprovação, né? De que essa denúncia de fato foi realizada. Então a gente ficava se perguntando, né, como que são efetuadas então essas abordagens a partir de denúncia anônima. E uma coisa que a gente percebeu que está na nossa pesquisa é que a Polícia Militar, ela tem um grupamento chamado P2, que ele faz um serviço de, digamos, inteligência, né? Como se ele fizesse, entre aspas, uma investigação, que na verdade é da competência da Polícia Civil, né? E muitas vezes, né, e aí a gente teve a oportunidade de conversar com alguns policiais do P2, e eles falavam assim, muitas vezes, para eles não serem revelados, né? Porque eles são uma... Eles não andam uniformizados, né? Eles andam descaracterizados para conseguir colher informações e tudo mais, para não serem revelados, né? Muitas vezes eles faziam uma denúncia anônima e aí era feita, né, a abordagem era feita pela Polícia Militar de patrulha, né? E aí, só que isso não era reportado nos autos de prisão em flagrante, eles só colocavam que era denúncia anônima, né? A gente, então pode ter uma série de situações, né, que essas denúncias anônimas a gente não sabe se foram resultado de alguma atuação, né, levantamento de informações da Polícia Militar, ou se de fato foram denúncias anônimas realizadas por populares, enfim, né, por algum canal de denúncia. Então, são situações, né, aliás, essa questão das provas, elas são bastante fragilizadas. Tem uma pesquisa também do Marcelo Femer, né, que atualmente é um desembargador, ele tem um livro sobre isso, que é sobre encarceramento na questão das drogas, e ele mostra exatamente o mesmo padrão, né? Uma prova muito fragilizada, né? Um conjunto de provas muito fragilizadas, basicamente baseada no relato policial e que é ratificada, né? Que é legitimada pelo sistema de justiça a partir dos operadores, né? Então, a gente tem, além disso, né? Além dessa política muito ostensiva e baseada nesse patrulhamento de rotina, de rua, né? A gente tem também a fragilização das provas e o sistema de justiça tendo que lidar com isso, né? Muitas vezes legitimando uma prova frágil baseada apenas no relato dos policiais.
Na pesquisa do IPEA, Goretti, aparece também que a entrada na casa dos suspeitos são feitas sem autorização judicial. Agora, outro dado preocupante. São milhares, essa pesquisa se debruçou em milhares e milhares de processos judiciais da área, porque fica correndo a prisão provisória por tempo indeterminado, imagino, até um julgamento final dessa decisão. Então, veja, é uma situação é que por onde a gente começa. Então a gente tem que entender a estrutura da segurança pública hoje no país. São Paulo é um grande exemplo, da realidade, mas a gente pode pensar nessa estrutura de segurança pública hoje, que tem levado ao aumento da repressão. Então começa lá na ponta, você não resolve a questão, você joga esse jovem, muitas vezes, no sistema prisional, nas condições que a gente também conhece, enfim. Começar a entender por onde a gente lida com uma questão como essa, tão complexa.
Inclusive, sobre essa questão da entrada, né, da entrada na residência das pessoas, a gente teve 17% de casos semelhantes na nossa amostra, uhum. E 5% desses casos a pessoa era abordada na rua. Então imagina uma situação em que a pessoa é abordada na rua e leva o policial até a sua casa. É uma situação bastante, né, curiosa, enfim. Uhum. Então a gente tem dados, né, esses cenários, que tanto a pesquisa do IPEA, quanto a nossa, do NEVE, quanto outras pesquisas realizadas sobre a realidade das prisões por tráfico de drogas no Brasil, o que elas evidenciam, né, o remédio que está sendo dado não está funcionando, né? Uhum. Se tinha a ideia, né, com a reformulação da lei de drogas de 2006, que ela daria conta, né, que talvez ela fosse suficiente, porque afinal de contas a gente não teria usuários sendo presos, né, penalizados com privação de liberdade, isso daria um outro rumo. A gente não está conseguindo resultados no sentido de efetivo enfrentamento à questão das drogas, como também não está cuidando de quem é usuário, né? A gente tem ainda, né, que olhar para essa realidade, né, do uso das drogas, da dependência, né, de substâncias entorpecentes, como um outro problema dessa ponta, né? Então, a gente tem aí uma política ainda muito incipiente para lidar com a realidade de drogas que a gente tem hoje no Brasil. Uhum. E por conta da criminalização e por conta, enfim, de todo o tabu que a gente tem em torno da questão das drogas, é muito difícil a gente avançar nessa discussão, né? A Julita Lembruger, ela lançou uma pesquisa, se não me engano, em 2021, sobre o custo da política de drogas no Brasil, né? Aí ela focou Rio-São Paulo. É um custo gigantesco, milionário, e que ela faz uma comparação com se esse recurso fosse investido em políticas públicas de saúde, educação, saneamento básico, moradia. Quer dizer, seria um processo, né? Quando a gente compara os recursos, os dados, os gastos, né, o quanto a gente tem de investimento para essa política que está tão fadada, né, a gente vê que são recursos que poderiam ser investidos de uma maneira mais efetiva para a sociedade, para a melhoria da população.
Muito bem, olha, a gente não esgotou o tema, o nosso tempo acabou, mas a gente pode voltar ao assunto, viu, Gorete? Na medida em que estudos...
Claro, à disposição de vocês.
Claro, e reflexões avançam sobre esse tema, eu quero agradecer muitíssimo a participação da pesquisadora do NEVE, Gorete Marques, doutora em Sociologia, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Obrigada e até de uma próxima.
Até, obrigada, Oxane, pela oportunidade também da gente apresentar nossa pesquisa e fazer essa discussão que é tão importante aí e está na pauta do dia, né?